E não sei se sabem, isto que não fica em ata, mas vem aí pá, um pessoal de São Pedro do Sul, onde era o meu bisavô, pá, eu queria dar-lhes um abraço, até começar o pulmão. O meu bisavô veio da Freguesia do Sul, para Lisboa, um dos meus bisavôs. Bem, o PS e o PSD, de facto estamos numa fase da vida política portuguesa complicada. O PS e o PSD passam a vida... E vais, mas vens fazer a especialidade...
Venho, espero vir a tempo, vou tentar ser o mais rápido possível lá.
Está bem, força. Sim, a senhora deputada Carla Barros já está preparadíssima. Senhores deputados, ponto número 1 da nossa segunda parte da agenda de hoje, da ordem do dia, apreciação e votação da ata da reunião número 29 de 2 de outubro de 2024, presidida de forma diligente pelo meu colega Pedro Roque, pelo nosso colega Pedro Roque. Observações, comentários... Não havendo mais, coloco à votação. Votos contra? Abstenções? Foi aprovada por unanimidade, com a ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do LIVRE. Ponto 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos hoje... um documento extenso, começava pelo projeto de lei 283 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que regulamenta a arbitragem para a apreciação dos fundamentos da denúncia de convenção coletiva e a arbitragem para a suspensão do período de sobrevivência, procedendo à primeira alteração do decreto de lei 259 de 2009 de 25 de setembro, que baixou à comissão a 1 de outubro, e o relator é a designar pelo Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, indicamos depois.
Muito bem, indicará depois. Há aqui uma questão suscitada pelos serviços, saber se vai para apreciação pública, não sendo uma questão constante do Código de Trabalho. Eu diria que não sendo necessário... O grupo proponente não tem posição sobre este aspecto, sobre a apreciação pública, sobre a consulta pública. Não alterando o Código de Trabalho.
É matéria laboral, Código de Trabalho, e, portanto, nesse sentido, provavelmente, carecerá dessa apreciação.
Então, fazemos consulta pública. Projeto de Lei 294, também do Grupo Parlamentar do PS, atualiza o valor de referência do complemento da prestação social para a inclusão, procedendo à sua equiparação permanente ao valor de referência do complemento solidário para idosos e garante a atualização das pensões no ano seguinte ao da sua atribuição. Também baixou a comissão a 1 de outubro, neste caso o relator é designado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a senhora deputada Joana Cordeiro. Muito bem, está indicada. Projeto de Lei do PAN, o 305, do Grupo Parlamentar do PAN, ou neste caso a senhora deputada única do PAN, assegura a atualização das pensões no ano seguinte ou da sua atribuição e garante a equiparação dos valores de referência do complemento da prestação social para a inclusão e do complemento solidário para idosos, alterando o Decreto-Lei nº 126-A de 2017, 6 de outubro, e a Lei nº 53-B de 2006, de 29 de dezembro, que desceu a 4 de outubro de 2024, sem designação de relator, a discussão da generalidade já está agendada para 17 de outubro. Projeto de Lei do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, número 312, cria uma rede pública de equipamentos e serviços de apoio aos idosos, desceu a 8 de outubro, ainda ontem, sem designação de relator, também está agendado para dia 17 de outubro a sua discussão na generalidade. Projeto de lei também do Grupo Parlamentar do PCP, o número 313, melhora as condições de atribuição do complemento solidário para idosos e altera a regra do mecanismo de atualização anual das pensões, que também baixou a 8 de outubro de 2024. Em iguais circunstâncias, será discutido na Generalidade no dia 17 de outubro. Projeto de lei 314, neste caso do Grupo Parlamentar do Chega, que procede à atualização dos rendimentos que devem ser considerados para efeitos de cálculo do montante pago a título de complemento solidário para idosos, de 8 de outubro, e DEM, será discutido na Generalidade a 17 de outubro. Projeto de lei do LIVRE, neste caso o 315, que garante que são remuneradas as faltas justificadas para assistência a familiares em cuidados paliativos, também baixou a 8 de outubro e, neste caso, terá uma discussão na Generalidade a 6 de outubro, pelo que também não tem designação de relator. E, por fim, nesta parte da nossa agenda, o projeto de lei 316 do LIVRE, que estende aos novos pensionistas a atualização anual das pensões do Regime de Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, que também desceu a 8 de outubro e que também não designamos relator, que também será apreciado na Generalidade a 17 de outubro. Temos, por fim, noutro apartado, o projeto de lei para uma nova apreciação na Generalidade, o 274, da Iniciativa Liberal, que estabelece o certificado de incapacidade recorrente e intermitente, que baixou à Comissão sem votação a 2 de outubro por 60 dias. O projeto de resolução, neste caso, também baixa na Generalidade de dois projetos de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o 351, que recomenda a revisão do Estatuto Pessoal dos Bombeiros Profissionais de Administração Local estabelecido pelo Decreto-Lei 106/2002, de 13 de abril, que baixando a 3 de outubro foi pedido a redistribuição, provavelmente, neste caso, à 13ª Comissão, com conhecimento à quinta, sem dúvida, e o projeto de resolução 352 do Grupo Parlamentar do PS, que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas para dar continuidade às políticas públicas de valorização dos bombeiros voluntários, que também desceu a 3 de outubro, a que pedimos a redistribuição para a 13ª, com conhecimento também à quinta. O projeto de resolução que baixa na especialidade, neste caso do Grupo Parlamentar do Chega, o projeto de resolução 303, pela proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde e no trabalho, que baixou a Comissão, mas que neste caso, na proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde, foi pedida a redistribuição à Comissão de Saúde. E por isso tenho o pedido de palavra da Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Espera aí, deixa-me mudar isto. Relativamente ao nosso projeto que baixou à Comissão, este projeto faz sentido que seja discutido no âmbito dos outros projetos que já foram aprovados e que estão na Comissão de Saúde. Eu tenho algumas dúvidas no sentido, eu acho que eles têm que ser discutidos todos juntos, eu só tenho algumas dúvidas, foi o projeto do Bloco de Esquerda, por exemplo, que foi aprovado, também refere a questão das faltas ao trabalho, portanto, isto são alterações no Código do Trabalho, portanto, isto foi para a Comissão de Saúde, porque o projeto do Bloco de Esquerda era bastante abrangente, tinha uma parte que dizia respeito à área da saúde, outra parte que diz respeito a alterações no Código do Trabalho. Portanto, eu tenho algumas dúvidas qual é a melhor forma de nós fazermos isto, sendo que me parece que devem ser todos discutidos em conjunto. Aquilo que eu sei, entretanto, é que na saúde foi aprovado um grupo de trabalho para este tema. Aquilo que eu pergunto é se este grupo de trabalho não devia ser então conjunto com a nossa comissão, e então trata-se destes temas todos em conjunto, porque eu não sei exatamente também como é que o Bloco de Esquerda vê isto, visto que o projeto, porque de facto aquilo fala em alterações ao Código do Trabalho, mas que neste momento estão na saúde, portanto eu não sei exatamente qual é a melhor forma de nós resolvermos isto.
E este não altera o Código do Trabalho?
Este é a criação de um certificado, que obviamente diz mais respeito a esta comissão, mas que vai no seguimento de salvaguardar exatamente estas faltas ao trabalho. Temos, digamos que é uma visão diferente daquilo que o Bloco está a propor, mas o objetivo é o mesmo.
Não sei, Sr. Deputado José Soeiro, foi aludido.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma questão pertinente e na realidade, O projeto, portanto, o agendamento do Bloco tinha um conjunto de mais vasto de projetos cujo enfoque era a saúde e por isso é que foi tratado nesse âmbito. Mas é verdade que seria estranho que houvesse alterações ao Código de Trabalho que não fossem acompanhados também por esta Comissão. Por isso, talvez fosse, do Sr. Presidente da Comissão, junto da própria Comissão de Saúde, se esse Grupo de Trabalho já foi criado, de ver a possibilidade do Grupo de Trabalho ser conjunto das duas comissões. Penso que não seria inédito e parece-me que faz sentido. A outra hipótese era chamarmos a nós apenas a questão das faltas e, eventualmente, até fazermos no mesmo processo de alteração ao Código que se fará a propósito das licenças de parentalidade. Na medida em que vamos alterar o Código nesse âmbito, também se pode chamar ao processo da parentalidade as faltas as faltas de endometriose e uma idosa.
Sim, eu estava aqui a tentar conversar também com a equipa que nos apoia, porque nós temos versões, eu diria, mais ortodoxas ou menos ortodoxas para tentarmos resolver este problema, ou para tentarmos resolver da melhor forma esta questão, que é suscitada pela Sra. Deputada Joana Cordeiro. A primeira, a mais ortodoxa, seguindo até as alterações regimentais, é pedirmos que o grupo de trabalho seja das duas comissões e fazer verter para ele o processo de especialidade. E aquilo que foi distribuído e que baixou à nona, que possa também ser complementado com projetos que estão na décima. Neste caso, não é uma baixa de especialidade. A especialidade é uma nova generalidade, porque ele baixou sem votação. A outra hipótese menos ortodoxa e talvez mais simples é nós pedirmos que o Grupo de Trabalho da Saúde inclua deputados da décima comissão e que nos seja feito esse convite e que dessa forma nós peguemos neste diploma da iniciativa liberal e o enviássemos à nona com este fundamento. Seria menos ortodoxo, mas talvez desde o ponto de vista do método de trabalho fosse mais suave. A pergunta que eu faço é se os grupos parlamentares têm uma posição quanto à questão mais ortodoxa ou menos ortodoxa, desde o ponto de vista do método de trabalho, não é mais do que isso. Se temos posição. Ou se a mesa pode, com a nona comissão, diligenciar o que passa, volto a dizer, por pegar neste diploma da iniciativa liberal e incluí-lo na nona. Não sei, primeiro, se calhar, a Sra. Deputada Joana Cordeiro, porque é
Sim.
a proponente.
Na realidade, para nós é um bocadinho indiferente, porque acabo por ser eu a discutir de qualquer das formas nos dois sítios. Portanto, eu acho que é a maneira como for mais fácil. Eu só acho é que, de facto, a Comissão de Trabalho tem que estar envolvida em alterações. Mesmo que o nosso projeto possa sair um bocadinho do âmbito de uma alteração ao Código de Trabalho, a verdade é que o objetivo é resolver a mesma Sim. questão das faltas. Portanto, para nós é um bocadinho indiferente na realidade.
Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, acho que o Sr. Presidente gerirá conforme tem o nosso voto de confiança total.
Muito obrigado.
Dentro dessa preocupação que realmente alguma participação a Comissão de Trabalho haveria de ter, porque alterar o Código de Trabalho sem nós estarmos presentes de alguma forma não
então,
tem muito
Então, nós bem. Vamos tratar do assunto. Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções.
Eu gostaria de...
Sr. Deputado da Velocidade Vital, peço desculpa.
Muito obrigada. Eu também acho que poderá gerir da forma que achar melhor, mas iria também pedir para aplicarmos o mesmo princípio ao 303 do Chega, pela proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde e no trabalho, porque possivelmente também irá ter algumas... Isto foi só pedido à redistribuição à Comissão de Saúde, certo? Portanto, se pudéssemos aplicar o mesmo princípio...
Sim, Sra. Deputada, se me permitir só interrompê-lo. Aí talvez o mais fácil seja o próprio grupo parlamentar do Chega dentro da nona, sem prejuízo da nossa sinalização, pedir para que o diploma seja incluído no conjunto de diplomas desse grupo de trabalho.
Ok, obrigada.
Okay? Tá, obrigado. Muito bem, então, fechado este ponto... Passaríamos à discussão e votação, o nosso terceiro ponto, desta segunda parte, a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 207 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PCP, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido, e o relator é o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este relatório, como o Sr. Presidente disse bem, versa sobre o projeto de lei número 207 da 16ª Legislatura, apresentado pelo Partido Comunista Português. Tem como título Reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido e preconiza o reconhecimento do risco e desgaste rápido da profissão de bombeiro com mecanismos de prevenção e compensação, a redução da idade da reforma, a adoção de um limite máximo de tempo de trabalho, a fixação do período de férias em 25 dias e a atribuição de um subsídio de penosidade, insalubridade e risco integralmente suportados pelo Estado. O relatório encontra-se dividido em quatro partes. A primeira parte é aos considerandos, que inclui a apresentação sumária da iniciativa e também a avaliação dos contributos recebidos. A segunda parte é a opinião do deputado relator, que neste caso o deputado relator reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária, por sinal será hoje mesmo. E a terceira parte são as conclusões, onde se conclui o seguinte: a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais e regimentais em vigor, encontrando-se pendente de decisão ao nível constitucional a inclusão do número 2 do artigo 5º-A, editado ao Decreto-Lei 241/2007, de 21 de junho, pela presente iniciativa, sendo de acolher as sugestões explanadas na nota técnica disponível em anexo. E também, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Por fim, o presente relatório inclui a habitual nota técnica da iniciativa e, perante isto, cabe-me agradecer, obviamente, o trabalho dos serviços a elaborar a nota técnica e também o trabalho dos assessores na ajuda, no auxílio, na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na sequência, intervenções. Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer, desde logo, aos serviços pela elaboração da nota técnica. É um agradecimento que, além de ser da praxe, é claramente devido pela qualidade habitual das notas técnicas, como aconteceu também neste caso. Também gostaria de agradecer ao Sr. Deputado Relator pela forma como apresentou o seu relatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais intervenções. Não havendo mais intervenções, colocaria à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade, também com o voto do LIVRE, certo? Muito bem, também com o deputado, com a senhora deputada Filipa Pinto, que está pela primeira vez connosco, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Foi aprovado por unanimidade, muitos parabéns, senhor deputado, muito obrigado pelo contributo. Enviaremos então este relatório assinado para a mesa da Assembleia da República. Passaríamos então ao nosso ponto 4, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 19 desta legislatura e desta primeira sessão legislativa do Governo, que procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 2º da lei número 60/2005, de 29 de dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social. Sr. Deputado Miguel Cabrita, peço para intervir neste ponto,
sim,
já, não é?
Sr. Presidente, sim,
sim, sim, muito bem.
Gostaríamos de pedir o adiamento deste ponto.
Muito bem. Com a ajuda que está à agenda de hoje, mas que prejudica a próxima, este ponto está adiado. Só para que façam um esclarecimento, o adiamento é com acordo de todos, não é um exercício putestativo.
Sim, não, portanto, nós também concordamos, seja para a
muito
próxima...
Muito bem, está adiado por proposta...
Seja para a próxima semana.
Está adiado por proposta do Grupo Parlamentar do PS. Muito bem. Então, tínhamos aqui uma sessão tão animada de votações que ficará para a próxima semana. Ponto 5. Deliberação sobre a admissibilidade da petição 91, também desta legislatura, desta primeira sessão legislativa, profissões de desgaste rápido, da iniciativa da FIEC e Metal, da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas, com 13.171 assinaturas. E o deputado relator, precisamos mesmo de um relator com este número de assinaturas, será indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Será o Senhor Deputado Armando Grave.
Muito bem, Senhor Deputado Armando Grave. Temos que votar a admissibilidade, é certo. Votando a admissibilidade, votos contra, abstenções, foi admitido por unanimidade. Número 6, debate a realizar nos termos do artigo 24º A da Lei do Exercício do Direito de Petição sobre a petição 33 desta 16ª Legislatura da 1ª Sessão Legislativa para a criação ou da criação do Dia de Respeito pelos Idosos da iniciativa de João Pedro Gurjão Clara e outros 2.512 assinaturas e assinantes, neste caso, com discussão e votação do respectivo relatório. E a relatora é a senhora deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega, que tem agora a palavra.
Portanto, a petição número 33 contou com 2.512 assinaturas, tendo como primeiro peticionário o Dr. João Pedro Pereira Gurjão Clara. Foi remetida para apreciação à Comissão de Trabalho, foi admitida a 12 de junho de 2024. E o objeto desta petição é o facto de os peticionários pretenderem consagrar em Portugal o dia 22 de dezembro como o dia de respeito pelos idosos. Não me querendo alongar muito, estão preenchidos os requisitos formais e legais das petições. Relativamente ao objeto que acabei de mencionar, cumpre recordar que os dias nacionais são, em regra, objeto de criação por via de resolução da Assembleia da República, ao abrigo do número 5 do artigo 166 da Constituição. Portanto, remeto para o relatório as restantes considerações e concluo que o presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia, nos termos do número 12 do artigo 17 da Lei de Exercício de Direito de Petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções. A Sra. Deputada Patrícia Faro. Sra. Deputada Paula Margarido. A Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Relativamente à elaboração deste relatório, agradecer à Sra. Deputada Vanessa Barata pela forma também sintética, mas objetiva, com que elaborou o relatório, mas permitam-me acrescentar informação que consideramos também pertinente e relevante quando à audição deste peticionário. De facto, é um tema muito pertinente e por isso saudamos e a quando da audição o Sr. Professor Dr. João Pedro Gurjão Clara, como primeiro peticionário, pela iniciativa da criação de um dia pelo respeito das pessoas idosas. Um dia que ele próprio identificou como sendo um dia fundamental para a ternura e atenção, muito diferente daquilo que foi, entretanto, sugerido, porque já existia o dia 1 de outubro como o Dia Internacional do Idoso e também o dia 15 de junho, que apela à consciencialização da pessoa idosa. E, no momento da audição, de facto, esta questão foi referida, penso até que por todos os grupos parlamentares presentes, mas o primeiro subscritor fez questão de dizer que este dia que propõe é um dia complementar a estes, portanto, só referindo-se à ternura e à atenção. E nesta medida, eu acho que, sem dúvida, que o Partido Socialista se posiciona neste registro, que devemos exigir mais respeito e, acrescentamos, mais proteção à pessoa idosa, mas que devemos, de facto, zelar pelo cumprimento do plano, do que já existe, dos mecanismos, estratégias e medidas que já existem, designadamente o plano de ação para o envelhecimento ativo e saudável, 2023-2026, criado especificamente com esta intenção e com o foco na qualidade de vida, também o respeito, mas na qualidade de vida da pessoa idosa, da sua autonomia, aprendizagem contínua, participação da vida laboral saudável, realmente adequada, ou seja, o objetivo é garantir um envelhecimento digno e ativo, sem deixar ninguém para trás. E também apelar, nesta sede, e porque estamos a falar deste tema, à solidariedade territorial, intergeracional e à justiça social, que devem ser, de facto, os pilares fundamentais na luta pelos direitos das pessoas idosas, por forma a assegurar a sua participação ativa com dignidade. E, portanto, no nosso entender, sem prejuízo de, obviamente, agradecermos e votarmos favoravelmente o relatório, no nosso entender, o dia 1 de outubro, reflete também este respeito. Não será o dia 22 que irá garantir que se dará mais respeito e dignidade à pessoa idosa. Temos que, no próprio dia 1, reforçar aqueles que são os objetivos que já estão plasmados num plano que objetivamente já foi construído. E agradecer uma vez mais à Sra. Deputada Vanessa Brato. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Farta. Então, a palavra ao Sra. Deputada Paula Margarida, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, a Dra. Vanessa Barata, a elaboração deste relatório, da forma concisa e objetiva com que o apresentou, mas não pode deixar o Grupo Parlamentar do PSD dizer o seguinte. No dia de outubro, nós celebramos, todos bem sabemos, o Dia Internacional do Idoso, dia que foi proclamado também pela Organização Nacional das Nações Unidas, pela Resolução 41106 de 1990. Ora, este dia, efetivamente, pretende destacar o quê? Este Dia Internacional do Idoso. A importância do idoso na sociedade, bem como consciencializar para as oportunidades e desafios do envelhecimento no nosso tempo, em que se prevê que o número de pessoas idosas venha a ultrapassar os 1,5 milhões de pessoas em 2050. Também não podemos esquecer que no dia 15 de junho celebramos o Dia Internacional da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa. Dia este que foi instituído pela International Network for Prevention of Elder Abuse e proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 11 de dezembro de 2011. E tal celebração deve-se ao facto de se ter alcançado que o aumento da população idosa nos países desenvolvidos infelizmente, proporcionará o aumento de maus-tratos físicos e psicológicos aos nossos, permitam-me a expressão, velhinhos. Vejamos que em Portugal, e desde 2022, que a GNR registou mais de 5.200 participações por crimes contra pessoas idosas e mais de 44 mil pessoas são acompanhadas regularmente por 400 militares da GNR. E agora, a Associação dos Médicos dos Idosos Institucionalizados, fundada pelo Sr. Professor João Pedro Pereira Gurjão Clara e por intermédio do exercício do direito de petição, que tem no Sr. Professor o seu primeiro peticionário, pretende consagrar o dia 22 de dezembro como o dia de respeito pelos idosos, para que nesse dia se visitem os nossos velhinhos, que com eles convivamos, partilhemos recordações, oferecendo ternura e carinho, pois muitos idosos sofrem de solidão, de depressão. O senhor peticionário, efetivamente, dizemos e dirigimos-lhe a ele o seguinte, que a nossa preocupação deste peticionário, bem como destes peticionários, é também a nossa preocupação, a preocupação deles é também a nossa, pelo que muito enaltecemos este trabalho, esta iniciativa aqui trazida, que muito nos sensibiliza, porque quanto bem sabemos que a velhice é um laboratório da vida presente. E não só passada, uma escola onde se aprofunda o significado da esperança e do amor, que nos dão alento para fazer caminho. O Grupo Parlamentar do PSD sempre teve os idosos como um dos seus principais focos de atuação e de proteção. E no programa deste Governo, do Governo da AD, aprovado por esta Assembleia da República, constam políticas de proteção dos idosos e dos mais vulneráveis. E algumas delas já foram concretizadas, estão a ser e serão ainda concretizadas. Recordemos que no dia 2 de outubro, e em sede do Conselho de Ministros, foi aprovado o Estatuto da Pessoa Idosa, que reforçará os direitos das pessoas idosas, nomeadamente no apoio domiciliário, no benefício da saúde, na mobilidade e na acessibilidade. E no que concerne à habitação,
temos também, no âmbito deste estatuto, o reforço das garantias de não discriminação dos arrendatários idosos, estimulando-se o voluntariado, a academia e o turismo sénior, bem como a participação em atividades culturais com preços reduzidos. Já no próximo dia 1 de novembro, as pensões atribuídas pelo Sistema de Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações serão atualizadas e esta atualização será aplicável a todas as pessoas que passaram à situação de reformado ou pensionista a 1 de janeiro de 2024. Também o Estatuto do Cuidador Informal, figura tão importante para o apoio na velhice, será revisto para que não se verifiquem desigualdamente constrangimentos na sua operacionalização, vindo o seu universo a ser alargado, ou seja, deixa de ser exigível a coincidência do domicílio fiscal, e também se pretende simplificar o seu reconhecimento e a admissibilidade de tal estatuto a título provisório, vindo ainda ao subsídio de apoio ao cuidador informal a subir de 509,26 € para 506,19 €. Ora, em face da política de proteção dos nossos velhinhos, principalmente dos mais vulneráveis, não nos esqueçamos que este Governo e, relativamente aos reformados e pensionistas que oferem o complemento solidário do idoso, houve um aumento de 50 para 100% no nível de comparticipação dos medicamentos com prescrição médica e aumentou, com efeitos imediatos, de 550,67 € para 600 € o complemento solidário do idoso, em vista, e consta no programa de governo, dos 820 €. Ora, no dia 8 de outubro foi pago já aos pensionistas da Segurança Social o suplemento extraordinário de 200 € para quem tem uma pensão de 509,26 € e de 150 € para quem tem uma reforma entre os 509,26 €. E tudo isto, este Governo pretende efetivamente acautelar numa política, novamente frisamos, de atenção para com as pessoas idosas, de acompanhamento, de disponibilizar todo o apoio e também às pessoas vulneráveis. E tem sido esta a linha de atuação deste grupo parlamentar do PSD ao longo de toda esta, das anteriores legislaturas e também da atual. Às senhoras e aos senhores peticionários deixamos aqui uma palavra e um agradecimento especial na pessoa do Sr. Professor João Pedro Pereira Gurjão, muito agradecendo esta nobre iniciativa e creio, volto a reforçar, que este grupo parlamentar tudo fará para continuar a proteger os nossos idosos e as pessoas vulneráveis, porque bem sabem que efetivamente são eles o baluarte da continuidade da nossa sociedade, porque encerram em si todo o carinho, toda a esperança que a sociedade deve continuar a desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tendo mais inscrições, voltava a dar a palavra então à senhora relatora, à senhora deputada Vanessa Barata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço o extenso contributo para a discussão de ambos os grupos parlamentares do PS e do PSD. Eu só queria dizer que, enfim, concordamos com os argumentos aqui esgrimidos, de certa maneira, mas essencialmente queria pedir desculpa porque na minha primeira intervenção esqueci-me do protocolo e não agradeci ao Sr. Presidente de me dar a palavra e não cumprimentei os senhores deputados. Estava a pensar noutra coisa e por isso quero pedir desculpa, eu não gosto de furar o protocolo, chamaram-me aqui a atenção, por isso peço desculpa e obrigada pelo vosso tempo.
O Sr. Presidente também lhe escapou, mas pronto. Muito bem, senhoras e senhores deputados, eu penso que estamos em condições de votar o relatório da senhora deputada e por isso eu colocava à votação, votos contra, abstenções, foi votado por unanimidade, ainda que na ausência dos grupos parlamentares do PCP e do LIVRE. Então passaríamos ao nosso... Muito obrigado, senhora deputada, e parabéns pela aprovação do relatório. Passava então ao ponto 7, discussão e votação dos seguintes requerimentos. O primeiro que vamos discutir e votar é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Associação Nacional de Cuidadores Informais, do diretor da Nova Center for Global Health, Henrique Lopes, da Alzheimer Portugal, Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer, e da Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, sobre a realidade dos cuidadores informais, a aplicação do Estatuto do Cuidador Informal e o reforço dos direitos dos cuidadores informais. Para apresentar o requerimento, dava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi aprovado em 2019 o Estatuto do Cuidador Informal, reconhecendo pela primeira vez o trabalho dessas centenas de milhares de pessoas que de forma gratuita, de forma não remunerada e com muito pouco reconhecimento, são a coluna vertebral do nosso regime de cuidados. Nós, tal como outros países em que predomina uma cultura familialista, nós dependemos totalmente dos cuidados familiares, dos cuidados informais, dos cuidados não remunerados, para que as pessoas que precisam de apoio sejam pessoas idosas que ficaram com algum grau de dependência, seja crianças com deficiência, seja doentes crónicos ou pessoas com demências, precisam desse apoio, e esse apoio é maioritariamente prestado não por profissionais, não através de serviços públicos, não através de instituições, mas prestados por cuidadores informais. O Estatuto dos Cuidadores tinha várias dimensões que foram previstas na lei, mas que ainda não foram concretizadas, que na verdade foram altamente limitadas, quer pelos critérios de referenciação que foram colocados nos diplomas que regulamentaram a lei, quer pela ausência de resposta, nomeadamente relativamente ao apoio domiciliário para descanso ao cuidador, ou ao apoio psicológico, ou ao acesso em condições especiais à Rede Nacional de Cuidados Continuados. Por outro lado, nós sabemos como os critérios para o reconhecimento dos cuidadores informais são tão apertados, e são apertados não por causa da lei, mas por causa da regulamentação, que fazem com que, apesar de se estimar existirem cerca de 200 mil cuidadores informais a tempo inteiro em Portugal, só 15 mil beneficiam do estatuto. E desses, só cerca de metade beneficiam do subsídio de apoio ao cuidador, que, além de ter uma condição de recursos super apertada, por exemplo, qualquer pessoa que seja reformado, qualquer pessoa que tenha uma pensão, não tem direito ao subsídio de apoio ao cuidador. O que significa que num país altamente envelhecido, em que grande parte dos cuidadores são idosos a cuidar de outros idosos, na verdade, o estatuto não chega, e o subsídio de apoio ao cuidador não chega a milhares de pessoas que são cuidadores informais e que, em princípio, deveriam ter esse trabalho reconhecido pelo estatuto. Foi recentemente divulgado um estudo, e por isso propomos que os autores desse estudo da Universidade Nova venham aqui ao Parlamento. Foi realizado um estudo que fez um inquérito aos cuidadores informais e em que, mais uma vez, se fez um retrato da realidade dos cuidadores. Ou seja, dos resultados apresentados, a maioria dos cuidadores precisaria do complemento do apoio domiciliário prestado por profissionais e não têm. Só 20% dos cuidadores é que têm acesso a esses apoios, e são identificadas também uma série de entraves burocráticos que fazem com que os cuidadores tenham muita dificuldade em aceder ao estatuto e tenham uma grande sobrecarga, não apenas a sobrecarga do trabalho, mas também uma sobrecarga em termos dos custos associados à prestação de cuidados informais. Nós entendemos que esta comissão, que tem acompanhado este processo desde o seu início, queria lembrar que foi esta comissão que promoveu um debate público pela primeira vez sobre os cuidados informais aqui no Parlamento, que foi esta comissão que fez uma sessão pública com cuidadores para ser apresentado o documento das medidas de apoio, o documento enquadrador das medidas de apoio, além, naturalmente, do processo legislativo que levou à criação do Estatuto dos Cuidadores Informais. E, portanto, nós, no sentido de continuarmos a acompanhar esta realidade, tendo em conta, aliás, que se aproxima o Dia Internacional do Cuidador, o Dia Europeu foi no passado dia 6 de outubro, nós queríamos propor que esta comissão fizesse um conjunto pequeno de audições sobre este tema, ouvindo os autores do estudo que foi agora divulgado, ouvindo também a Associação Alzheimer, porque o estudo incidia justamente sobre os doentes com Alzheimer, ouvindo a Associação Nacional de Cuidadores Informais, que foi a associação criada na sequência da mobilização dos cuidadores que deu origem ao estatuto, e ouvindo a tutela política, neste caso a senhora Secretária de Estado, Clara Marques Mendes, que acabamos de ouvir aqui sobre um outro tema, mas que é também quem tem a responsabilidade de acompanhar esta matéria. Parece-nos que esta comissão, sem prejuízo das iniciativas legislativas que os partidos possam tomar, e até de algumas que serão discutidas agora no próximo dia 17, o Bloco de Esquerda tem um projeto de resolução que trata também do tema dos cuidados informais, embora o foco do debate no dia 17 não seja esse, seja a questão dos idosos, mas nós entendemos que esta comissão tem toda a vantagem em continuar a acompanhar este tema e, neste momento concreto, o modo de acompanhar este tema nesta fase parece-nos ser fazer um ponto de situação com a audição do estudo da Associação Alzheimer, da Associação de Cuidadores e do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções. Senhora Deputada, tem a palavra, o Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu, o Grupo Parlamentar do PSD, claro que acompanha este requerimento do Bloco de Esquerda por várias razões. Sim, deve fazer um ponto da situação com as entidades, portanto, que entende e que vêm no requerimento que devem chamar, e também a tutela política. Nós, ainda há pouco, ouvíamos aqui a Senhora Secretária de Estado, que agradecia o facto de lhe darem a oportunidade de poder vir ao Parlamento apresentar as medidas que estão a desenvolver em determinadas áreas, e seguramente virá dizer o mesmo quando for chamada. O que eu pedi era, até ao Sr. Presidente, tanto que pudesse ser tão breve quanto possível, dentro do agendamento possível que temos e do calendário que temos, mas eu admito que a senhora Secretária de Estado queira vir apresentar e falar sobre as alterações que este Governo já fez ao Estatuto do Cuidador Informal, nomeadamente no que diz respeito ao seu alargamento, assim como à simplificação e reconhecimento do mesmo, e também algumas barreiras que tirou, tanto que já foram retiradas a este estatuto, e na sua simplificação, e como há pouco dizia, tanto com alguma dificuldade de aceder, em que simplificando e acelerando este processo, nomeadamente atribuindo um profissional de referência que ajude na instrução do processo. Portanto, só para dizer que o Grupo Parlamentar de Saúde e acompanha este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isaura Moraes.
Presidente.
Tenho a intervenção da Sra. Deputada Felicidade Vital e depois do Deputado Miguel Cabrita. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Para dar nota que nós vamos acompanhar a proposta do Bloco de Esquerda, porque, de facto, a população está a envelhecer, como todos sabemos, as doenças degenerativas do sistema nervoso também têm a sua prevalência a aumentar. Os idosos são um problema e quem cuida deles também temos que resolver a questão de quem cuida deles. E, de facto, era importante que conseguíssemos que a maioria dos idosos ficassem no seu seio familiar a ser cuidados pela sua família. E, portanto, iremos acompanhar esta proposta porque consideramos importante que este assunto seja debatido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra então o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito sucintamente para dizer que o Grupo Parlamentar do PS vai acompanhar este requerimento. Nós consideramos que esta é, de facto, uma matéria que é da maior importância, que a Comissão deve continuar a acompanhar. O Estatuto do Cuidador Informal, pese embora dificuldades que têm sido identificadas, algumas insuficiências, quer de natureza procedimental, quer eventualmente em termos do seu conteúdo, foi de facto uma mudança muito importante que foi operada em 2019, uma mudança de paradigma no sentido deste reconhecimento ser possível, naturalmente com os equilíbrios que é preciso construir, mas ainda assim, como digo, existindo dificuldades e problemas que têm sido sinalizados, sobre os quais se tem procurado trabalhar, que o próprio governo do PS, que estava no governo quando este estatuto foi criado, tem vindo também a procurar ao longo do tempo suprir, acreditamos que de facto há trabalho que é necessário continuar a fazer e a Comissão de Trabalho tem aqui um papel muito relevante, de modo que acompanharemos este requerimento e aguardamos com expectativa o debate e as conclusões que vamos poder retirar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais inscrições. Não sei se o Sr. Deputado José Soeiro quer adicionar algum aspecto.
Não, Sr. Presidente, não, permita-me só agradecer as intervenções, saudar que a matéria recolha unanimidade, ou que a proposta recolha unanimidade, e, portanto, depois o debate faloemos com as entidades quando forem ouvidas e com o Governo quando aqui estiver. Obrigado.
Muito bem, então nós votaríamos o requerimento em bloco, com este conjunto de entidades, com esta sequência proposta em requerimento pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e por isso eu começaria a votação com votos contra, abstenções. Foi aprovado por unanimidade, na ausência do Grupo Parlamentar do PCP e do LIVRE. Passávamos então, senhores deputados, para o segundo requerimento, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição com caráter de urgência do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, sobre as alterações no âmbito das políticas ativas do mercado de trabalho. E para apresentar o requerimento tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS apresenta este requerimento para ouvir com urgência o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, no âmbito, precisamente como referiu, da introdução em setembro de um conjunto de alterações com significado nas chamadas políticas ativas do mercado de trabalho, nas portarias que as regulam. Estas mudanças foram feitas depois de ter sido considerado publicamente pela Sra. Ministra do Trabalho que as medidas existentes de política ativa não se tinham revelado tão eficazes ou eficazes na persecução dos seus fins. Foi uma afirmação que recebemos com alguma surpresa desde logo, porque os indicadores do mercado de trabalho e a apreciação genérica que tem sido feita das políticas ativas ao longo dos últimos anos é diversa. As questões que em tempos se colocaram sobre uso excessivo, abuso, fraude nas políticas ativas conheceram um significativo declínio ao longo dos últimos anos. E, portanto, recebemos esta apreciação com alguma surpresa e, acima de tudo, sem conhecer a fundamentação que eventualmente estará na sua base. E esta era, aliás, uma matéria que gostaríamos de suscitar e aproveito esta minha apresentação para fazer um requerimento oral, no sentido de se fazer um requerimento para que o Governo envie a avaliação que presidiu a esta alteração às políticas ativas de emprego, assumindo que ela existe naturalmente, como sucedeu no passado. Mas, além desta questão mais genérica, olhando já para o conteúdo das propostas que foram vertidas em novas portarias de política ativa, nós identificamos alguns sinais de alerta que foram de imediato sinalizados e começaram, aliás, a ser sinalizados por diferentes entidades, de que nós podemos estar perante um conjunto de mexidas que não vêm a melhorar as políticas ativas, mas, pelo contrário, piorar a sua configuração e agravar alguns dos riscos que todas as políticas públicas têm na sua configuração. Desde logo entendemos que, em geral, podemos estar a prejudicar o acesso de algumas entidades promotoras e alguns grupos a estas medidas, o que vai piorar a sua eficiência na inserção de grupos de trabalhadores ou de candidatos a emprego mais desfavorecidos ou com algumas dificuldades, mas, acima de tudo, aquilo que nos preocupa é que nós possamos estar perante mudanças que constituam um sério recuo na credibilização das políticas ativas de emprego que procurámos fazer a partir de 2016, nomeadamente no que diz respeito aos riscos de precariedade que podem estar inerentes a determinadas visões e usos da política ativa e, por outro lado, eventuais riscos de fraude e abuso destas políticas por parte de entidades empregadoras e de entidades promotoras deste tipo de programas. Poderia aqui citar numerosos exemplos, vamos seguramente fazê-lo também na audição do Sr. Secretário de Estado, se ela se vier a ser aprovada por esta Comissão, mas eu citaria aqui talvez dois ou três que estão presentes no requerimento porque nos parece que são que foram imediatamente detectados e que são, de facto, matérias que merecem o nosso escrutínio. Em primeiro lugar, a redução da duração dos estágios profissionais para 6 meses de duração. É uma redução do standard dos estágios para mínimos. Eles eram de 9 meses, já se discutiu a passagem até para 12, foram discutidas várias alterações, mas isto é um mínimo. E a aplicação, os estágios são aplicações de competências em contexto de mercado de trabalho, e o nosso receio é que a diminuição para 6 meses seja um recuo na efetividade e na relevância dos estágios profissionais, sobretudo quando desaparece, pelo menos na configuração anteriormente existente, o chamado prémio emprego, isto é, o prémio aos empregadores que integrem os estagiários, os jovens estagiários em particular, no final dos estágios, que acreditamos que era um sinal relevante e que é agora retirado das portarias existentes. De igual modo, notamos também que se abandona a ideia de privilegiar e de dar um apoio acrescido a entidades do setor social ou a alguns dos públicos desfavorecidos que estavam previstos. Do nosso ponto de vista, é uma opção errada e que vai prejudicar o acesso de entidades não lucrativas e o acesso de alguns grupos mais desfavorecidos à política ativa, ou seja, à hipótese de serem integradas no mercado de trabalho. E há também um conjunto de exigências mais detalhadas que seguramente teremos tempo para discutir no que diz respeito ao controlo dos riscos de fraude e de abuso neste tipo de políticas. E, portanto, é esta a nossa preocupação. As portarias foram publicadas no final de setembro, analisando as portarias e recebendo também vários sinais de diferentes entidades. Ainda ontem recebemos em audiência a Associação Nacional dos Estudantes de Psicologia e a Associação Nacional dos Jovens Psicólogos, que manifestaram forte preocupação com estas mudanças, e portanto a nossa preocupação é dupla. Em primeiro lugar, queremos perceber a avaliação que foi feita às anteriores medidas para perceber que alterações são agora feitas, e em segundo lugar e sobretudo que efeitos e que impactos é que estas alterações poderão ter e qual é a visão da tutela política sobre as políticas ativas e sobre aquilo que está a pretender ao introduzir estas mudanças. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pergunto se há intervenções. Senhora Deputada, tem a palavra o parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD viabilizará a vinda do Sr. Secretário de Estado a esta comissão, uma vez que entendemos que é efetivamente uma boa oportunidade para o Sr. Secretário de Estado demonstrar o grande trabalho e a grande evolução daquilo que tem sido a atuação deste Governo na concepção e aplicação das medidas ativas de emprego, que, como sabem, são executadas pelo IFP. Contudo, isto não quer dizer que concordemos com os fundamentos do requerimento apresentado pelo Partido Socialista, porque efetivamente não concordamos. Aliás, quanto ao requerimento propriamente dito, não posso deixar de mostrar a minha estupefação face ao seu conteúdo, porque percebemos que efetivamente dentro do próprio Partido Socialista não há uma opinião unânime sobre este tema. Aliás, há um artigo do jornal O Interior da senhora deputada Ana Mendes Godinho que refere, e cito, foi publicado um novo pacote de apoio ao emprego que em síntese dá apenas novos nomes às medidas que existem há 4 anos, fazendo somente alterações de cosmética. Enfim, deparamos-nos hoje com este requerimento onde aparentemente o atual governo fez um grande mal às políticas de emprego, levando a cabo um conjunto de alterações nas chamadas políticas ativas de mercado de trabalho. Em que ficamos? Enfim, não sabemos, mas a verdade é que me cumpre também esclarecer que a senhora deputada Ana Mendes Godinho, no referido artigo, prestou informações que efetivamente não correspondem à realidade, nomeadamente no que diz respeito à majoração para postos de trabalho localizados em territórios do interior preenchidos por desempregados contratados a termo, porque efetivamente essa majoração aumentou para 35%, e também a medida emprego interior mais mobilidade apoiada para o interior sustentável efetivamente ainda está em vigor e, portanto, não foi alterada por este Governo. E, independentemente dos estados de alma e de humor do Partido Socialista, tenho de referir que o PSD e o Governo é e está consciente para o problema do interior e para o problema das pessoas, nomeadamente para a capacitação e obtenção de emprego. Mas não compactuamos com injeções de dinheiro avulso na economia sem retorno direto para as pessoas. Nunca quisemos nem queremos subsidiar o emprego, queremos favorecer a integração no mercado de trabalho, queremos alavancar a contratação efetiva que se traduza no emprego líquido, em empregos duradouros e não na precarização das relações laborais. Permitam-me dizer ainda que o Partido Socialista não está a ser sério nem correto ao estar a pedir já uma avaliação das medidas que foram lançadas em agosto, mas que efetivamente as portarias saíram há muito pouco tempo. Como é que se consegue fazer uma avaliação séria em pouco mais de um mês? A verdade é que não se consegue. Efetivamente o grupo parlamentar do PSD também realizou várias audiências a várias entidades no que diz respeito a estas matérias, mas entendemos que o período de um mês ainda não dá para avaliar o verdadeiro impacto destas propostas. E recordo também que o Governo, para avançar com estas medidas já aqui mencionadas, ouviu os trabalhadores, os dirigentes nossos, mas que também eram do Partido Socialista, as empresas, os parceiros sociais, tudo para perceber em que medida e onde é que estas medidas poderiam melhorar. Na verdade, nós nunca tivemos o complexo de continuar a fazer o que está a ser bem feito, mas é verdade que é preciso aproveitar o know-how de quem está no terreno, aceitar as sugestões de melhoria e, efetivamente, tomar decisões políticas nesse sentido, em prol do território e das pessoas. Não estávamos, era à espera desta demagogia do Partido Socialista, enfim, um partido que saiu agora do Governo. É que, efetivamente, o país só evolui a partir do momento em que nós tivermos a capacidade de perceber o que é que está mal e corrigir o que está mal. E este Governo, para promover estas políticas, não deixou de ter em conta aquilo que são as recomendações europeias a propósito dos estágios, ouviu os dirigentes atuais, e repito, eram os mesmos que os do Partido Socialista, e portanto andaram no terreno e eles melhor que ninguém percebem o que é que está mal e o que é que deve ser corrigido. Estas novas medidas abrem caminho para que as contratações se prolonguem no tempo. É evidente que são necessárias medidas cirúrgicas, efetivamente focadas no território, focadas nas pessoas, focadas nos setores, mas estas medidas têm de ser céleres e têm de ser estruturadas. E, portanto, por isso mesmo o Governo decidiu sustentar estas propostas nas pessoas, nos trabalhadores, nas empresas, nos parceiros sociais e, efetivamente, nos territórios. Agora, senhores deputados, mudar coisas, a verdade é que todos os governos fazem isso, mudam mais, outros mudam menos. O que importa é que este Governo, efetivamente, para proceder às alterações que fez e para apresentar as medidas que apresentou, não deixou de ter em conta as recomendações europeias, não deixou de ter em conta aquilo que era a posição dos trabalhadores, dos parceiros sociais e, efetivamente, dos dirigentes, que eram dirigentes do Partido Socialista e que, como disse, andaram no terreno e estão no terreno e percebem aquilo que não funcionou e que agora deve ser alterado para funcionar. De qualquer modo, repito que é importante, efetivamente, ouvirmos o Sr. Secretário de Estado até para nos vir trazer novidades e fazer um ponto de ordem sobre esta matéria. Muito obrigada.
Bem, eu noto, tenho a inscrição da Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta, só para dizer que vamos acompanhar, porque nós também temos algumas questões para colocar ao Sr. Secretário de Estado sobre este assunto. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Soeiro, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também dizer que votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. E que é importante retomar o debate sobre para que é que servem este tipo de medidas, porque nós sabemos que no passado, nomeadamente durante o governo da direita, durante o anterior governo da direita, os estágios foram formas de perpetuar a precariedade e de nós termos mecanismos de precarização do trabalho apoiada pelo Estado. Isto é, utilizar dinheiro público para, sem qualquer critério, promover estágios que não asseguravam que os trabalhadores que estagiavam poderiam ficar nas empresas, não havia estímulos para que ficassem nas empresas com uma contratação efetiva e também nem sequer tinham acesso à proteção social. Aliás, a redução para 6 meses significa que alguém que faça um estágio, se porventura não ficar a trabalhar naquela empresa, também não tem acesso à proteção do desemprego. Foi por isso que essa foi uma das razões pelas quais foram sendo alteradas também as durações dos estágios. E, portanto, a nós preocupa-nos muito que, em lugar de se conceber este tipo de medidas como um trampolim para o emprego com direitos, se conceba este tipo de medidas como apoios sem critério, sem critérios, nomeadamente do ponto de vista laboral e de combate à precariedade, às empresas e, portanto, achamos que é muito pertinente podermos retomar esta discussão com o membro do Governo que tem esta matéria sob sua responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo
Muito obrigado.
PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar as posições generalizadas de acolhimento do requerimento. Penso que é mesmo importante que o façamos. Não queria deixar de fazer uma ou duas notas em resposta a intervenções que foram aqui deixadas. Bem, em primeiro lugar, para dizer, quer a deputada Clara Sousa Alves, quer o deputado José Soeiro, que nós valorizamos as políticas ativas de emprego. O Partido Socialista sempre defendeu as políticas ativas do mercado de trabalho, sempre as defendeu, partindo do princípio que são importantes para inserir públicos que estão excluídos do emprego, que estão mais distantes do emprego, para ajudar as empresas a contratar pessoas e a aumentar os níveis de emprego, e esta é uma questão relevante, mas sempre combatemos uma visão das políticas ativas de emprego que de alguma forma contribuísse para perpetuar precariedade, como disse aqui o deputado José Soeiro, e portanto sempre pugnámos por calibrar as políticas para terem mecanismos que reduzissem os riscos destes usos abusivos, fraudulentos mesmo em alguns casos, que as políticas tiveram, porque o espírito da política ativa de emprego, tal como ela veio a ser implementada em muitos países europeus, aliás promovida à escala europeia nas últimas 3 décadas, tem claramente esta filosofia. Portanto, nós valorizamos essa política ativa, nunca tivemos um discurso contra a política ativa em si, mas sim contra uma concepção que promovesse ou que permitisse estes usos errados ou promotores de precariedade, ou por isso simplesmente que fechassem olhos a fraudes e a abusos, e é nesse contexto e nesse posicionamento que nos mantemos até hoje. E é isso que nos preocupa, em parte, nestas alterações que foram que foram feitas. A ideia de que as políticas ativas devem promover a integração de públicos, de territórios desfavorecidos, de promotores de emprego que podem ter mais dificuldades em contratar pessoas, são valores que para nós devem permanecer e eles efetivamente, aparentemente, estão a ser mudados. A deputada Clara Sousa Alves levantou aqui alguns pontos. Esqueceu-se de citar a primeira frase da deputada Ana Mendes Godinho, quando diz que estas mudanças constituem uma machadada silenciosa. Foi a primeira frase que foi dita, e é verdade. De facto, em alguns aspectos, o que temos aqui é uma mudança de cosmética, em termos dos nomes, da arquitetura, mudar o nome A para o nome B, ter uma medida que combina medidas de estágios e de emprego e dar-lhe um nome, aparentemente, mais talento. Tudo isso é aceitável, os governos têm toda a liberdade para organizar, mudar os nomes, mudar as políticas, mudar a arquitetura, é uma liberdade que têm. Nós sobre isso não temos grande coisa a dizer, fazemos é a nossa avaliação sobre qual é a legibilidade das medidas e as implicações que podem ter de política. E é isso que nós queremos, discutir, e eu chamei a atenção para alguns pontos muito concretos que nos preocupam, e seguramente haverá outros, porque há um conjunto de alterações que têm passado despercebidas neste debate e que nós entendemos que não devem passar justamente despercebidas e que devem ter uma cabal justificação. E para dizer já agora, nós não terá percebido o que eu disse, ou eu exprimi mal, mas eu vou clarificar, nós não pedimos a avaliação destas políticas, não faz qualquer tipo de sentido. Nós pedimos a avaliação, sendo uma avaliação não pontual de uma outra portaria, mas uma tentativa, tanto quanto se percebe, de reconfigurar o quadro das políticas ativas, aquilo que nós pedimos é a avaliação que esteve na base dessas alterações. Recordo, em 2016, o governo do PS também fez alterações ao quadro anterior de políticas ativas. Fê-lo com base numa avaliação participada pelos parceiros sociais, com dados objetivos sobre a empregabilidade, a integração, os efeitos de cada uma das medidas e, portanto, aquilo que esperamos, porque acho que não só agora neste caso, não apenas em relação a este governo ou a este membro do governo ou a esta mudança em particular, é importante que mudanças nas políticas públicas, especialmente quando pretendem ter algum tipo de significado e de reconfiguração do quadro que existe, tenham por base dados e informação que seja escrutinável e, portanto, para nós percebermos qual foi o racional que esteve, como agora se diz o racional, na base destas alterações. E, portanto, foi nesse sentido que pedimos a avaliação, caso ela exista, acreditamos e esperamos que ela exista, a avaliação que esteve, o exercício de avaliação de política pública das medidas anteriores que esteve na base desta mudança nas políticas ativas, cuja legitimidade não contestamos, mas pensamos que tem que ser analisado em concreto o tipo de alterações que está a ser feito. Mas dito isto, saudamos o acompanhamento aparentemente generalizado que vai ter este requerimento. Pela nossa parte, consideramos que é de facto bastante importante que o possamos fazer.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Então, eu colocaria à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Votos contra. Abstenções. Foi aprovado por unanimidade, neste caso com a ausência do Grupo Parlamentar do PCP. Senhores Deputados, fechado este ponto, passava aos outros assuntos em que apenas tenho dois apontamentos. O primeiro apontamento é rápido e diz respeito à nossa agenda da próxima semana. O adiamento que um dos pontos da nossa agenda de hoje teve obriga-nos a um ajustamento da agenda da próxima semana. É uma agenda da próxima semana que tem que ser concentrada preferencialmente na quarta-feira, porque temos jornadas parlamentares na segunda e na terça, e nós já tínhamos para quarta-feira três audições. Uma do Conselho de Administração da Administração do Porto de Lisboa e duas audições com a ACT. Com o ponto prévio que diz respeito à proposta de lei 19 do Governo, eu diria que nós estamos com um problema, e sendo que nesse dia o plenário começará às 14h30 e não às 15h, nós estamos com um problema de agenda. Nós podíamos resolver isto de... Senhor Deputado Isabel Mendes Lopes, é sobre este ponto?
É exatamente sobre este ponto, só para dar uma nota que é importante. A Conferência de Líderes terminou agora. E a agenda do dia 16 mudou. No dia 16 de manhã o plenário começa às 9 da manhã, com um ponto com o debate de preparação do Conselho Europeu, e depois o plenário recomeça às 15h e não às 14h30 à tarde. Portanto, a agenda do dia 16 da Assembleia da República vai mudar bastante.
Pronto,
foi decidido
então,
hoje na Conferência
dito
de Líderes.
Isto, com a informação privilegiada, com a sorte de termos uma participante na Conferência de Líderes a esta hora, tudo aquilo que eu disse sobre o dia 16 está prejudicado. E temos o dia 17, portanto, neste momento temos que desmarcar as audições, que serão remarcadas, o que significa que nós vamos ter que encontrar um buraco no dia 16 para poder fazer a especialidade da proposta de lei. Portanto, nós vamos ver como é que está a agenda do dia 16 e ver se, mesmo que seja pós-plenário no dia 16, podemos fazer a proposta de lei 19. Outra hipótese, que era aquela que eu ia avançar, mas ia avançar de forma combinada, é nós podermos utilizar o dia 17 ao meio-dia ou ao meio-dia e meia para efeitos. Mas isso tem que ter o acordo de todos os grupos parlamentares, como sabem, e há em particular um grupo parlamentar que não está presente, que tem uma visão bastante restritiva, é uma boa palavra, obrigado pela ajuda, sobre a utilização dessa sobre as manhãs de quinta-feira. Portanto, eu diria que, sem prejuízo de uma conversa com o grupo parlamentar ou com os grupos parlamentares e de uma auscultação de todos, nós devíamos encontrar, para fechar a PPL 19, uma hora que seja, meia hora que seja, no dia, na quarta-feira 16. Vamos ver se é possível. Para entrar no guião de sexta, teríamos que sinalizar aos serviços da Assembleia que faríamos a especialidade na quarta-feira e que a questão que os serviços levantam é que a sinalização para guião tem que ser feita até às 6 da tarde de quarta-feira. E, portanto, tudo aquilo que se faz até às 6 da tarde de quarta-feira entra no guião de sexta. Teríamos que falar com os serviços da Assembleia para dizer que, em função das vicissitudes, a nossa reunião, sinalizávamos que sim, mas que a nossa reunião teria que ser depois das 18, mas eu... Miguel Cabrita, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, sem prejuízo de podermos eventualmente discutir isto em mesa e coordenadores, uma vez que temos, tanto quanto percebo, reunião a seguir, eu acho que, eventualmente, a melhor metodologia era algo nesse sentido, ou seja, nós temos um debate do Conselho Europeu às 9 da manhã, não é uma grelha também muito longa, permitia eventualmente fazer pós-plenário esse plenário a especialidade, porque todos nos podemos deslocar para aqui e marcar para uma hora mais tardia da manhã uma ou duas das audições que teremos.
É isso. Só que vamos ter que remarcar audições. É isso que faremos. Muito bem.
Sr. Presidente,
Sr. Deputada Carla Barro.
Relativamente a esta possibilidade de fazermos a meio dos plenários, como não conseguirei estar de todo, eu pedia que isso fosse no final do plenário, da tarde. Portanto, não considerar o meio dos plenários, mas sim o fim da tarde, dos plenários de quarta-feira. Pois é precisamente na PPL que eu tenho de estar.
Teríamos que ver com os serviços da Assembleia por causa da entrada
essa
em guião.
Essa possibilidade.
Porque se não for possível a entrada em guião, vamos ter que resolver o problema. Sr. Deputado Isauro Moraes.
Sr. Presidente, corrija-me ou então elucide-me. No dia 16 não era o dia que nós tínhamos a Sra. Ministra para a audição regimental?
A próxima, Sra. Ministra, é a do Orçamento.
Pronto, muito bem.
Depois em janeiro. Ok. Ok. Muito bem. Eu diria que fechamos este ponto. Mesa e coordenadores, podemos continuar se houver inputs novos. Dava-se uma informação importante que será objeto também de mesa e coordenadores, mas que era importante que ficasse na ata da reunião de hoje. Nós recebemos um ofício do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, com uma missiva vinda do gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, uma missiva em que pede à 10ª Comissão que responda a uma solicitação que diz respeito à finalização do processo na especialidade do Projeto de Lei 855-15 da primeira sessão legislativa, de alargamento da licença parental inicial, que foi aprovado na Generalidade a 27 de setembro de 2024 e que baixou a 27 de setembro de 2024 a esta a esta comissão, mas que, como sabemos, é um projeto de lei que tem origem numa iniciativa legislativa de cidadãos que tem um quadro próprio de discussão na especialidade e até de votação final global, especialmente ao nível dos prazos. Esse tema de discussão na especialidade, eu sei que foi discutido na semana passada, a quando da distribuição das iniciativas, e que em função deste ofício merece uma reflexão um bocadinho mais profunda e por isso uma discussão que faremos no quadro de mesa e coordenadores. Mas gostava que ficasse nesta ata que recebemos o ofício do Sr. Presidente da Assembleia da República, do Gabinete do Sr. Presidente, e que naturalmente iremos providenciar a resposta. Muito obrigado. Não sei se temos mais temas da nossa reunião, se não eu dava por encerrada esta reunião. Teremos reunião seguramente na próxima quarta-feira, de hoje a uma semana. Pedi então aos senhores membros da mesa e coordenadores que ficassem para o tema seguinte.